Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre sua vida, amém? Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico no livro de Esther, capítulo 4. Mas antes de nós lermos todo o capítulo 4, eu quero contextualizar você a respeito dessa história. Talvez muitos não conheçam a história de uma menina judia chamada Hadassa. Hadassa, ela aparece no contexto junto com um homem chamado Mardoqueu. O povo de Israel foi tomado cativeiro, foi dominado pelo Império Persa. Nós estamos falando do 5º século antes de Cristo, mais ou menos 480 antes de Cristo, quando o povo de Israel foi subjugado, foi dominado, e o Império Persa era o império mais poderoso da terra. Dentro desse contexto, o rei Nabucodonosor leva cativo para a Babilônia muitos judeus, entre eles um homem chamado Mardoqueu. E Mardoqueu tinha uma prima mais nova, que ficou órfão de pai e de mãe. E Mardoqueu assumiu a educação dessa criança e se tornou o pai dela. E o nome dessa menina era Hadassa. E o rei Xerxes promoveu um concurso de beleza para escolher a sua nova rainha. E quando o rei Xerxes, que é o rei da Pérsia neste momento, promove esse concurso de beleza, Mardoqueu instrui a sua sobrinha, Hadassa, a competir neste concurso, porque Hadassa era muito bonita. Mas ele dá uma recomendação muito clara para Hadassa: olha só, não deixa ninguém saber que você é judia, porque isso pode te prejudicar. E aí Hadassa entra naquele concurso e ela ganha o concurso. O rei se apaixona por Esther, e aí ela começa a ser chamada de Esther lá no palácio, e Esther se torna a rainha agora. Só que tem um encarregado do rei, um homem de confiança do rei, chamado Amã, que é um homem muito perverso, é um homem muito mau. E é um homem muito vaidoso, muito orgulhoso. E todas as vezes que Amã saía do palácio e passava pelas ruas da cidade, todos tinham que se prostrar diante de Amã, porque Amã era o cara lá no reino. Acima dele somente o rei Xerxes. Só que tinha um homem que não se prostrava diante de Amã, que era Mardoqueu, o primo de Esther, o pai adotivo de Esther. E isso mexeu muito com o orgulho de Amã. Amã ficou muito chateado com aquela situação e ele foi perguntar: por que tem aquele cara que quando eu passo ele não se curva? Por que ele não se rende? E alguém fala para ele: aquele lá é Mardoqueu. Mardoqueu era judeu. E os judeus, eles não se rendem a ninguém, senão ao Deus deles. Então, Amã se enche de ódio, de indignação, não apenas contra Mardoqueu, mas agora contra todo o povo de Israel, todo o povo judeu. E ele consegue fazer com que o rei Xerxes assine um decreto que exterminava todos os judeus. O decreto do rei era que todos os judeus, desde a Etiópia até a Índia, fossem completamente exterminados em todo o império. Olha só como o ódio contra uma pessoa pode se expandir para dizimar todo um povo. E quando Mardoqueu fica sabendo desse decreto do rei, é quando nós chegamos aqui no capítulo 4 de Esther, e eu quero ler com você aquilo que diz a palavra do Senhor. Esther 4, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther, os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhes roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado: será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te peço que por graça e por misericórdia, a tua palavra que foi lida, a tua palavra que é poderosa e eficaz, a tua palavra que nos instrui, que nos repreende, que nos alerta, que nos vivifica, que mais uma vez ela seja vida em nossas vidas e traga a nós a mudança que nós tanto precisamos para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. Eu quero convidar você a ler comigo o versículo 14, a segunda parte do versículo 14. Quem sabe, você pode ler comigo? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para um momento como esse é o tema do sermão que eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, nós temos aqui a situação. A situação que Mardoqueu, Esther e todos os judeus estão vivendo é uma situação dramática. Existe uma sentença de morte sobre o povo. Existe um prazo para que este decreto seja realizado. E a consequência efetiva deste decreto é que todos os judeus espalhados por todo o Império da Pérsia seriam absolutamente aniquilados, dizimados. Um povo inteiro ia sumir da face da terra. E não era qualquer povo, era o povo dele, era o povo de Mardoqueu. E quando Mardoqueu se atenta da situação, ele faz um negócio que para nós é meio estranho. Ele rasga as vestes dele, ele se veste com panos de saco, ele joga cinza sobre a cabeça e ele sai pelas ruas chorando amargamente. Mardoqueu, quando se dá conta da gravidade da situação, ele não retém absolutamente nada. E na cultura bíblica, o rasgar as vestes, se vestir com panos de saco, colocar cinza sobre a cabeça, é uma expressão de dor profunda. Os hebreus tinham a cultura do lamento. Em vários salmos, nós temos salmos de lamentação. Nós temos um livro na Bíblia que o título dele é Lamentações de Jeremias. Nós temos Ana, que chega diante do templo e chora amargamente, porque queria um filho. Nós temos Jesus, que quando chega na beira do túmulo de Lázaro, chora também com todos aqueles que choravam. Porque muitas vezes a expressão de uma espiritualidade saudável e de uma espiritualidade sincera não é colocar um sorriso no rosto e dizer que está tudo bem. Muitas vezes a expressão de uma espiritualidade profunda é admitir que a situação está ruim. É entrar em contato com a dor e extravasar essa dor. Sob o custo de vivermos num teatro. Sob o custo de entrarmos em relações que sejam extremamente superficiais, porque nós não nos permitimos revelar aquilo que se vai por dentro. E às vezes as nossas aglomerações, os nossos ajuntamentos, se tornam esquetes. Onde cada um sabe o papel que tem que representar e representa muito bem. E a gente se cruza aqui nos corredores, a gente se olha e cada um abre um sorriso e pergunta, está tudo bem? E a pessoa responde, está tudo bem, então que bom, graças a Deus, Deus abençoe. E vai cada um para o seu problema. Porque as coisas não estão bem de fato. E muitas vezes nós somos ensinados a dissimular aquilo que se vai conosco. E muitas dessas vezes o ambiente religioso nos impede de expressar as nossas dores. Porque parece que para alguém que é servo de Jesus, o sofrimento não vale, o sofrimento não cabe, a dor não cabe. Porque a expressão de uma espiritualidade saudável é uma vida de vitórias. Mas você sabe que a vida não é feita só de vitórias. Você que é vascaíno sabe muito bem que a vida não é feita só de vitória. A vida é feita de fracassos e de derrotas também, na maioria das vezes, mais fracassos e derrotas do que vitórias. Nós somos muitas vezes massacrados. Nós somos muitas vezes humilhados pelas circunstâncias. Muitas vezes o nosso coração, ao entrarmos na casa de adoração, não está feliz. Como o pastor Guilherme ministrou aqui. E parece que às vezes nós somos incentivados a fazer isso. Deixe os seus problemas para fora. Não! Traga os seus problemas aos pés da cruz. Expresse a sua dor, expresse a sua angústia. Rasgue o teu coração. Não se reprima. Seja honesto, seja sincero diante do Senhor. Quantos homens e mulheres de Deus rasgaram o seu coração, não apenas as suas vestes, na presença de Deus? Precisamos entrar em contato real com a situação em que vivemos. E é muito interessante que quando a dor nos aflige, essa dor quebra o nosso individualismo e nos une. Porque não era apenas Mardoqueu que estava se lamentando. Não é apenas Mardoqueu que rasga suas vestes, se veste panos de saco, cobre a cabeça com cinzas. Todo o povo judeu, espalhado por todo o império, se une na mesma lamentação e na mesma dor. Quando as coisas estão bem, cada um vive a sua vida. Mas quando vem uma tragédia, a gente deixa as nossas diferenças de lado. Eu lembro que no final do ano passado, eu fui num evento que teve de capelania lá no Hospital Vitória, lembra? A pastora Alexandre, a Ana estava lá, o pastor Joel, o pastor Washington, e eu estava lá presente. E uma coisa que eu achei curioso lá é que tinha gente de diversas denominações cristãs, tinha gente que não era de denominações cristãs, tinha gente que não era de religião nenhuma, e todos integrados. E todos vivendo harmoniosamente, sabe por quê? Porque nos corredores dos hospitais, diante do sofrimento, diante da iminência da morte, diante da tragédia, não sobra espaço para as divisões. É diante da catástrofe que nós entendemos o que realmente é importante e precioso na vida. E compreendemos que muitas coisas que nos afastam uns dos outros é simplesmente lixo, é vaidade. Não serve de absolutamente nada. A dor, muitas vezes, serve para quebrar o nosso individualismo, o nosso egoísmo e nos unir às pessoas. Porque na tragédia a gente descobre que nós estamos realmente conectados. que a dor de um é a dor de todos. E a dor não era apenas de Mardoqueu, a dor era de todo o povo judeu, porque todo o povo judeu estava sofrendo. E a primeira lição que eu quero tirar para a minha vida e para a sua vida é que nós precisamos entrar em contato com a realidade e aceitar que muitas vezes a situação não está boa. Que existe um problema sim na casa. Que existe sim um problema na família, que existe sim um problema no casamento, que existe sim um problema na relação com os filhos, que existe sim um problema financeiro, que existe sim um problema na empresa, que existe sim um problema no ministério, que existe sim um problema na forma como eu tenho lidado com a minha vida, com o meu comportamento. Ao invés de vestir uma máscara e fingir que está tudo bem, eu preciso rasgar as vestes e rasgar o meu coração e confessar diante do Senhor, principalmente, que não está tudo bem. Existem muitas coisas que vão mal. E aí a gente passa para o segundo movimento, que é o movimento da descoberta. E acontece uma coisa interessante, porque nas ruas a dor estava latente. Nas ruas, a gente via as vestes rasgadas, a cinza sobre a cabeça, o choro de lamentação, mas no palácio, parecia que estava tudo bem. Todos os judeus estavam se lamentando, mas tinha uma judia que estava levando a vida numa boa, Esther. Porque Esther estava no palácio. E muitas vezes o palácio nos blinda da realidade. Esther estava blindada da realidade. Lá na rua o pau está quebrando, mas aqui dentro está tudo de boa. Lá fora as pessoas estão sofrendo, mas aqui dentro está tudo de boa. Esther estava vivendo uma realidade que era muito própria dela. Uma realidade individual destacada da realidade maior da vida. E eu quero te alertar para isso, porque isso é algo muito importante. Muitas vezes nós não conseguimos discernir a situação e enxergar a situação porque estamos vivendo nos nossos próprios palacetes. Porque estamos alienados à nossa própria vida. Porque não conseguimos enxergar que existe ao nosso redor muitas tragédias acontecendo. Estamos protegidos nos muros dos nossos condomínios. Estamos vivendo as nossas realidades. E desconectados com aquilo que está ao nosso redor. Eu tenho muito cuidado para falar disso, porque eu sei que cada dor é uma dor. Que toda dor deve ser considerada. Mas eu sei também que toda dor precisa ser colocada em perspectiva. Porque nós não existimos sozinhos. Nós existimos numa realidade, nós existimos no mundo. Então, por mais que toda dor seja válida, eu preciso entender onde é que eu estou. Eu preciso entender onde é que eu vivo. Eu passei uma experiência que eu achei muito interessante. Teve um final de ano, há muitos anos atrás, a gente fez um culto de ação de graças. E aí eu provoquei as pessoas a cada um agradecer a Deus pelo ano que tinha vivido. E cada um contou assim experiências muito duras da sua vida. Um casal falou de uma crise no casamento que quase deu fim para o casamento. Uma outra família falou de uma doença, de um diagnóstico de câncer que quase ceifou a vida da mulher, da esposa. Um outro rapaz falou de ter sido expulso da sua própria casa, porque a mãe era prostituta, dona de um bordel, e queria prostituir o próprio filho. E cada um contou a sua luta, a sua dor. E aí chegou num rapaz muito querido, e que com lágrimas nos olhos falava assim: esse ano para mim também foi muito duro, foi muito difícil, porque eu não consegui o solo do Natal, do musical de Natal. Porque eu só cantei no coral. E não me deram um solo. Aí eu sei que tem que valorizar, e cada dor é uma dor. mas a gente precisa considerar a realidade que nós vivemos. E quando nós colocamos a nossa dor em perspectiva, e colocamos a nossa dor dentro de um contexto, nós percebemos que muitas vezes as lutas que nós achamos que são gigantescas, elas não são tão grandes assim. Porque eu quero te lembrar que nós vivemos num mundo em que hoje pela manhã, muitas pessoas não se alimentaram, não porque estão fazendo jejum voluntário, é porque não têm o que comer. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas não acordaram em segurança, no conforto de uma cama, porque não têm onde morar. Nós vivemos num mundo onde muitos pais perderam a noite de sono porque os seus filhos estão lidando com depressão e estão pensando em tirar a própria vida. Nós vivemos num mundo onde tem gente num leito do hospital só esperando a hora chegar. Nós vivemos num mundo onde a dor é latente, onde a dor é real, onde pessoas têm sofrimentos gigantescos. E muitas vezes nós ficamos nos lamentando com as nossas pequenas dores e achando que as nossas pequenas dores são as dores do mundo. Porque estamos nos nossos palácios. Estamos vivendo alijados, alienados da realidade que é dura. Da realidade que é perversa. Está todo mundo lá chorando, se lamentando na rua, mas Esther está no palácio. Esther está alienada. E quando estamos alienados, as soluções que propomos são soluções superficiais. Quando não estamos realmente conectados com a dor real, as nossas propostas são superficiais. Quando chega a notícia para Esther, olha só, o seu primo Mardoqueu está lá na rua e está todo estranho, ele está com a roupa rasgada, ele está vestido de panos de saco, ele está com cinza na cabeça, ele está doidão, chorando lá. E aí quando Esther ouve a história, opa, se ele está vestido mal, o que, que eu vou fazer? Vou dar uma roupinha nova para ele. Ué, se esse é o problema, eu vou solucionar o problema. Olha só, manda essas roupas novas aí para Mardoqueu, para ele se vestir e sair dessa situação. E aí chega lá, olha, a rainha Esther mandou uma roupa nova para você porque você está mal vestido. E aí Mardoqueu falou assim, eu não quero roupa. Porque a roupa nova não refuta o decreto do rei. Porque a roupa nova não conserta a alma dilacerada. Porque a roupa nova não apaga o fato de que em poucos dias uma nação inteira vai ser dizimada. Quando nós não estamos em conexão com o que realmente está acontecendo, as nossas soluções são absolutamente artificiais e superficiais. É a pessoa que acha que com uma compra a mais ela vai resolver o problema da falta que ela tem. E aí vai para o shopping. Só que aí compra, e daqui a pouco, quando passa o hype do consumo, ela entra no mesmo problema. Talvez, não é só que você esteja mal financeiramente neste momento, talvez você tenha vivido uma vida inteira de indisciplina na área financeira. Talvez não é só o momento, a fase que meu filho está vivendo que ele não se comunica comigo, mas talvez seja algo muito mais profundo, de uma desconexão que já vem de muitos anos, de muito tempo. Talvez o problema que existe hoje no casamento não é de hoje. É de uma ferida que ainda está aberta e que não foi curada. Talvez as soluções que propomos para os nossos problemas não sejam de fato soluções para os problemas, é apenas uma roupa nova que não consegue curar a dor que realmente vai no íntimo da alma. E eu gosto da posição de Mardoqueu, que Mardoqueu não se deixa iludir. Porque se Mardoqueu aceita a roupa nova que não resolve o problema, ele não se aprofunda na realidade, ele não se aprofunda no problema. E ele fala assim, não, eu não vou vestir essa roupa nova. E aí ele fala assim, olha só, avisa para Esther que existe um decreto do rei de que em poucos dias todos os judeus serão exterminados. E aí, porque Mardoqueu não aceita a solução mais fácil, a saída mais fácil, Esther fica sabendo, através de um mensageiro chamado Atá, de que a vida dela e de todo o seu povo está correndo perigo. Então, depois de descobrir a situação, depois de ter essa descoberta agora no palácio, de entrar em contato com a realidade, agora vem o desespero. Porque quando Esther fica sabendo da realidade, ela também entra em desespero. Ela também entra em agonia. Porque a situação que Esther está vivendo é uma situação muito maior do que as capacidades que ela tem. Aquele problema é um problema que ela sozinha não pode resolver. Porque ela tem as limitações dela. Quando ela ouve a respeito desse problema, olha, tem um decreto real falando que todos os judeus têm que ser exterminados. Ela analisa toda a situação. Ela analisa todas as possibilidades. Ela pensa o seguinte, então, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Eu posso falar com o rei, mas ninguém pode entrar na presença do rei a não ser que seja chamado, porque a lei dizia isso para proteger o rei, porque tinha muitas tentativas de assassinato em relação aos monarcas. Então era expressamente proibido qualquer pessoa, homem ou mulher, entrar na presença do rei sem ser chamado. E Esther sabia que se ela fizesse isso, a vida dela estaria em risco. Então, Esther se vê de pés e mãos atados. E parece, aparentemente, né, as coisas não estavam tão bem assim entre ela e o rei. Porque ela fala assim, ó, já tem 30 dias que o rei não me chama. A gente não sabe o que tinha acontecido. Por que eles estavam 30 dias sem se falar? Às vezes, sei lá, ele deixou uma toalha molhada na cama, ela reclamou e ele ficou chateado e ficaram sem se falar, não sei. Às vezes ele saiu para jogar bola com os meninos e ela não gostou e aí teve briga. Às vezes ele quis, na quinta-feira, assistir o jogo do Flamengo e ela queria ver a novela, um filme. E bem feito que ele foi ver o jogo do Flamengo. É igual aquela história do casal que brigou, né? E estava um tempo sem se falar. Conhece essa, Alexandre? Só que aí eles tinham uma viagem que todo final de semana eles faziam para o sítio, pastor Humberto, o casal. E aí a mulher falou assim, ah, se ele pensa que eu não vou no sítio, ele está muito enganado. E ele pensou a mesma coisa, se ela pensa que eu não vou no sítio, ela também está muito enganada. E os dois, sem trocar uma palavra, arrumam as coisas, entram no carro e pegam ali a BR e vão, e aí passam por uma fazenda que tem gado, um monte de boi, vaca lá no pasto. Aí ela, para provocar ele, né, falou assim, é, primeira palavra que ela dá em alguns dias, o pastor Felipe. A mulher veio para ele e falou assim, é, olha para o boi, rapaz, vai, fala assim, deve ser teus parentes, né? Aí ele fala assim, é verdade, minha sogra, meu sogro, meus cunhados. A gente não sabe. A gente não sabe por que ele estava 30 dias sem se falar. O fato é que tem 30 dias que o rei não chama Esther. E Esther, quando analisa a situação, ela se vê impotente diante daquela situação. E meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa mulher que nós tanto reverenciamos, a rainha Esther, que depois a gente vai saber da história toda, foi responsável pela salvação de milhões e milhões de judeus, essa mulher teve medo. Essa mulher se esquivou da sua responsabilidade. Porque essa mulher é uma mulher, é uma pessoa. Ela é gente como eu e você somos. Ela é de carne e osso. Ela sente medo. A gente tem uma percepção errada de que coragem é ausência de medo, mas não. A ausência de medo é loucura. Porque o medo, ele é real. Existem situações que são perigosas. Existem situações que nós estamos, que nós somos impotentes diante delas. Existem situações que você está vivendo e que eu vivo, que nós não damos conta. E é perfeitamente natural que diante dessas situações, o nosso coração estremeça. É perfeitamente natural que nós nos esquivemos. Que a gente fuja. Jonas fugiu. Moisés tremeu na base. Quando Deus chama ele para libertar o povo do Egito. Gideão, ele fala assim, eu não sou capaz. Os homens e mulheres que foram chamados por Deus para fazer algo grandioso, todos eles titubearam. Todos temeram. Todos sentiram frio na barriga. Sentiu frio na barriga, pastor Roberto, quando foi chamado para o Senegal? Teve medo? Porque é perfeitamente natural. O medo que você sente diante das situações que você vive é normal. Isso significa dizer que você é gente. Que você é normal. Que você é ser humano. Assim como eu. Assim como os grandes homens e mulheres de Deus. Eu vivi uma experiência, eu já contei algumas vezes, de quando eu cheguei aqui na igreja, em 2000, eu cheguei na igreja em dezembro de 2005. E eu não conhecia a igreja do Recreio. E eu fiquei muito assim impressionado com o tamanho da igreja. Era ainda lá na Genaro de Carvalho, mas era muito maior do que qualquer comunidade de fé que eu já tinha participado, que eu já tinha congregado. E quando eu descobri a igreja, eu fiquei muito... Eu me senti muito pequeno diante de tudo e eu me senti muito inútil aqui. E assim que eu visitei a igreja, eu tomei uma decisão no meu coração. Eu não vou congregar nessa igreja, eu vou congregar num outro lugar que seja mais adequado com as minhas capacidades. Só que eu tinha me inscrito para o retiro de carnaval dos jovens no carnaval de 2006. Não sei se você estava, Guilherme. Se você estava, você era muito pequeno, lá no NR. E eu estava decidido. Eu vou para o retiro e depois eu dou no pé. E eu sou uma pessoa, parece que não, mas eu sou muito tímido, eu sou muito introvertido, eu tenho dificuldade de criar novas relações. Então lá no retiro, ninguém vinha falar comigo, eu também não ia falar com ninguém. Até que o pastor Sérgio Duzilek, na época o pastor de jovens da igreja, falou assim, Miquel, eu queria que você desse um testemunho a respeito do teu chamado pastoral. Eu estava no seminário, estava estudando no seminário. E aí eu fui lá e dei meu testemunho. A menina que era líder do Ministério de Louvor dos Jovens na época, a Natália, ela chegou para mim e falou assim, o pastor Sérgio disse que você lidera louvor também. Eu falei assim, calma aí, a história não é bem essa. Eu liderei louvor duas vezes lá na minha igreja, mas era no culto de jovens que dava 15 jovens mais ou menos. Então é essa experiência que eu tenho com liderança de louvor. Eu toco teclado, e mal ainda. Ela, não, mas faz o seguinte, dirige o louvor hoje. E aí, eu assumi aquele desafio, tremendo de medo. Tinha uns 150, 160 jovens lá no retiro. E foi uma bênção. Você estava lá, Guga. Lá no NR, você lembra? E aí eu ministrei e foi uma bênção. Só que tinha um porém naquela época. Que quem ministrava, a equipe de louvor que ministrava nos jovens no retiro de carnaval, ministrava no culto, no domingo seguinte. Então... No domingo seguinte, sei lá, um mês depois que eu cheguei aqui, eu estava ministrando louvor para 800 pessoas na Genaro de Carvalho, e a minha experiência era com 15 jovens, lá na igreja em Nova York, que eu era membro. Meus irmãos, eu passei mal. Eu passei mal. Antes de subir lá para ministrar, eu fui no banheiro e eu botei tudo para fora, porque eu estava desesperado. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu não era capaz. Eu falei, Senhor, eu estou me sentindo um impostor, esse pessoal vai descobrir que eu não sei fazer esse negócio, vai ser um vexame. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe os medos que você tem? Geralmente eles expressam crenças reais a respeito de você mesmo. O medo que eu tinha expressava uma crença real a respeito de mim mesmo, eu não tinha condições, eu não era capaz. Só que a minha falta de capacidade não anula o chamado que Deus tem na minha vida. A tua falta de capacidade não anula o chamado que Deus tem na sua vida. Porque quando Deus te chama para uma obra maior do que você mesmo, é para que você não confie em si mesmo, mas para que você confie no Senhor. Para que quando Deus realizar através da sua vida aquilo que Ele tem para realizar, você não se encha de orgulho e diga, fui eu que fiz. Mas que você dê glórias a Deus e diga, foi a mão do Senhor que fez. Esther não tem condições, Esther está com medo. E Esther manda o recado, não dá. Não tem como eu fazer isso. A minha vida está em risco. Eu não vou me arriscar. E aí Atá chega e fala para Mardoqueu, olha, a rainha disse que não vai rolar. Que ela está de pés e mãos atados. Ela não tem o que fazer. E aí Mardoqueu fala assim, olha só. Fala para ela que o palácio não vai livrar ela da morte. Muitas vezes a gente acha que a nossa posição de privilégio vai nos livrar das catástrofes e dos desastres da vida, e não vai. Porque uma hora a tragédia bate na nossa porta. Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer comigo. Sempre é com o outro. A gente acha um absurdo quando a tragédia bate na nossa porta. Mas a tragédia sempre bate na nossa porta. E Mardoqueu agora confronta. Agora é a hora do confronto. Ô Esther, não pense que a tua posição de rainha vai salvar a tua vida. Mas Mardoqueu fala um negócio que é extraordinário. Ele fala assim. Certamente, socorro e livramento virá para o povo. Presta atenção. Mardoqueu sabe que tem alguém numa posição de poder, de influência muito grande, e que pode ser instrumento de Deus para a libertação do povo. E Mardoqueu age nessa direção. Ele fala assim, a Esther é minha sobrinha, é minha filha de criação. Eu vou falar para ela da situação. E a Esther pode fazer alguma coisa, porque ela é rainha. Só que Mardoqueu sabe que a última esperança dele não é Esther. Mardoqueu sabe que o socorro, o livramento e a provisão não vem de Esther, vem das mãos do Senhor. Ele fala assim, Esther, olha só, Deus vai livrar o seu povo. Porque Deus não é mentiroso. Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Que da semente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E Deus ainda não cumpriu a sua promessa. Então o nosso povo não vai ser exterminado. Se o livramento não vier através de você, ele vai vir de um outro lugar. Porque a minha esperança não é você, a minha esperança é o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando que a tua última esperança é o empréstimo no banco que você está esperando? Você está pensando que a tua última esperança é aquele relacionamento? Você está pensando que a tua última esperança é a tua empresa? É a última esperança, é o negócio que você vai fechar? A tua última esperança é aquele médico? Não. A tua última esperança é sempre o Senhor. É Ele que nos dá a provisão. É Ele que nos dá a saída. Ele usa as circunstâncias, Ele usa as pessoas, Ele usa tudo que está à disposição dEle para me abençoar, para te abençoar, para me livrar, para te livrar, para prover na minha vida, para prover na sua vida. Mas a nossa esperança sempre está no Senhor. E isso provoca em mim e em você duas coisas: humildade e confiança. Por que humildade? Porque Esther, apesar de ser muito importante, ela não era indispensável. E eu vou dar uma palavra para você aqui que talvez vai mexer com a sua estrutura. Você, apesar de ser muito importante, você não é indispensável. Eu, apesar de ter importância no reino do Senhor, eu não sou indispensável. Ninguém é. Porque o dia que, Deus livre e guarde isso acontecer, mas se eu um dia falasse assim, não vou mais ser pastor, sabe o que vai acontecer com o ministério de adoração aqui da igreja? Vai continuar. Sabe o que vai acontecer com a igreja do Recreio? Vai perseverar. Se todos os pastores falarem assim, a gente não vai mais ser pastor aqui nessa igreja. Se o pastor falar assim, eu não vou ser mais pastor nessa igreja. Sabe o que vai acontecer com a obra do Senhor? Vai continuar avançando. Porque a obra de Deus não depende de mim, não depende de você. Porque o propósito eterno de Deus vai se cumprir, apesar de você e apesar de mim. Apesar de Deus contar com você, Deus não depende de você. Deus só depende dele mesmo. Ele é suficiente. E o propósito eterno dele vai se cumprir. Queira você ou não, se envolva você ou não. E é isso que Mardoqueu está falando para Esther. Esther, olha só. Livramento e socorro virão. A pergunta que eu quero fazer para você, Esther, você vai participar disso sim ou não? E a minha pergunta hoje, Deus me mandou aqui para te perguntar isso. Socorro e livramento virão, mas você vai participar disso sim ou não? Porque quando eu escolho não participar disso, quem perde sou eu. Porque o Senhor vai fazer. Porque o Senhor vai continuar agindo. Porque o propósito eterno do Senhor vai ser cumprido. E aí, Mardoqueu faz uma pergunta para Esther. E foi o que eu te chamei para ler comigo, eu quero te chamar para ler comigo de novo. No versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Sabe o que eu penso? Que até então, a Esther estava pensando o seguinte: rapaz, eu sou muito bonita mesmo. Eu ganhei esse título, mas foi merecido, porque eu sou mais bonita que todo mundo. Ou então ela pode ter pensado assim: rapaz, que sorte. Que sorte que eu dei. Eu era uma menina humilde, refugiada, e olha só onde que eu estou. Nossa, eu dei uma sorte danada. E aí você pode pensar na sua vida a mesma coisa: rapaz, eu dei uma sorte de estar onde eu estou. Ou então você pode pensar o contrário: eu dei um azar de estar onde eu estou. Mas aí Mardoqueu faz uma provocação. Ele fala assim: será que não foi por isso que você ganhou o concurso? Será que não foi por isso que o rei se apaixonou por você? Será que não foi por isso que Deus colocou você na posição de rainha que você está hoje? Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra da história de José? José do Egito? Você lembra que o Egito, que era o império da época, o grande império da época, passa por 7 anos de escassez, de fome. O Egito é o celeiro do mundo. E o mundo só não morre de fome, só não morrem milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas de fome, porque tem um governante lá no Egito que previu 7 anos de escassez. E esse governante, porque previu 7 anos de escassez, juntou provisão para os 7 anos de escassez. Mas esse governante do Egito, chamado José, sabe qual foi a trajetória dele até chegar como governante? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi colocado na cadeia injustamente. Muito antes dos 7 anos de escassez, Deus já estava providenciando a providência. Muito antes do decreto de morte contra os judeus, Deus colocou Esther no palácio. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe a situação ruim na tua vida hoje? Foi surpresa para você, mas nunca foi surpresa para o Senhor. Deus não foi pego de surpresa. O diagnóstico que você recebeu não foi surpresa para Deus. A situação familiar que você está não foi surpresa para Deus. Porque Ele sabia. E antes mesmo disso vir sobre a sua vida, Ele já providenciou o escape que você precisa. Ele já estava dando providência. Será que foi por acaso que você chegou onde você chegou? Será que foi por acaso que você veio hoje nesse culto das 11 horas? Será que foi por acaso que você é funcionário na empresa que você está? Será que foi por acaso que você se casou com quem você se casou? Será que foi por acaso que Deus te deu os filhos que Ele te deu? Será que foi por acaso que você passou no concurso que você passou? Ou será que foi por acaso que você não passou no concurso que você não passou e você foi para o outro emprego? O que Deus me trouxe para dizer para você nesta manhã é o seguinte: será que não foi para um tempo como esse que tudo na sua vida aconteceu como aconteceu? Será que não é só um acidente você estar onde está, na posição da vida que você está, na situação de vida como você está, mas será que não foi providência de Deus? Será que Deus não tem algo para fazer em você e através de você nesse tempo onde você está? Porque eu olho para essa história e eu vejo que Mardoqueu não tinha o que fazer. Ele não podia refutar o decreto do rei, mas ele conhecia alguém que tinha acesso ao rei. E ele faz aquilo que ele pode fazer. Porque eu olho para esse texto e eu vejo um cara chamado Ataque, ninguém dá nada por ele, que toma parte importantíssima na libertação do povo judeu, e ele nem tem consciência. Ele só é um leve trás, ele só é um garoto de recado, mas é ele que conecta Mardoqueu com Esther. Eu vejo uma moça, Esther, que não tem tanto poder assim, mas usa o seu poder e a sua influência e arrisca a sua vida para entrar na presença do rei. Sabe o que, que acontece? Esther toma uma decisão. Ela fala assim: foi para esse tempo que o Senhor me colocou aqui no palácio, e eu vou cumprir o propósito de Deus. E se eu tiver que morrer, morrerei. Eu acho linda essa parte, porque é nesse momento que Esther se rende completamente. Ela não está mais preocupada com a vida dela. Ela está preocupada com o propósito do Senhor. E ela agora se coloca à disposição. Sabe o que acontece? Ela entra na presença do rei, e o rei estende o cetro sobre ela e fala assim: Esther, o que, é que você quer? E a Esther é usada por Deus para que o povo de Israel fosse liberto dessa sentença de morte. E a minha pergunta para você, e a pergunta que Mardoqueu continua fazendo é: será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou onde Ele te colocou? Você estava achando que era sorte, você estava achando que era azar, você estava achando que era acaso, mas você está onde você está, porque Deus tem um propósito para você no lugar que você está. Às vezes você está para fora do palácio, como Mardoqueu estava, mas tem algo que você pode fazer. Talvez você é só um menino de recado, como Atá, mas Deus tem algo para você fazer. Talvez você seja uma rainha que tem influência, mas não tem o poder de decisão. Mas Deus tem algo para você fazer. Talvez você seja o rei que tem o poder da caneta. Deus tem algo para você fazer no lugar que você está, do jeito que você está, na situação que você se encontra, boa ou má, Deus tem algo para fazer em você e através de você. Eu vou te dizer uma coisa: socorro e livramento do Senhor virá. Mas Deus te convida para você ser parte desse socorro e desse livramento. Em Lucas 19, quando Jesus está chegando a Jerusalém, na sua entrada triunfal, os discípulos começam a clamar em alta voz: bendito, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, anunciando que Jesus era o Messias. E aí os fariseus ficam irritados com aquilo e falam para Jesus: Jesus, manda os seus discípulos baixarem a bola, que negócio é eles estarem proclamando que você é o Messias? Jesus responde para os fariseus o seguinte: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Jesus será anunciado, Jesus será glorificado. Um dia todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se renderá diante do Senhor e vai confessar que Ele é Senhor. Isso vai acontecer. A pergunta é: você vai fazer parte disso, sim ou não? E o convite de Deus para você continua sendo esse. Você vai assumir a tua parte? Você vai entender que eu coloquei você onde eu coloquei? Por quê? Você tem um lugar, você tem algo para fazer onde você está. E eu sei que você nesse momento está pensando assim: mas eu queria estar em outro lugar, eu não queria estar no portão do palácio, eu queria estar dentro do palácio. É, mas você está no portão do palácio, então faça o que Deus te chamou para fazer no portão do palácio. Não foi à toa que Deus te colocou na empresa que você está. Não foi à toa que Deus te colocou na posição de influência que você está. E a minha pergunta é: será que não foi para um tempo como esse que você viveu tudo que você viveu? Que você trilhou o caminho que você trilhou? Eu quero contar uma última história e eu vou encerrar. De uma das coisas mais marcantes na minha vida de ministério. Em 2008, eu tive um breakdown, tive um surto. Eu tive uma crise muito grande de saúde mental. Em 2008, eu estava muito sobrecarregado. Eu fazia duas faculdades, eu trabalhava e eu não dei conta. Eu não dei conta, eu sucumbi. Eu entrei numa crise profunda. Eu tive que passar uns meses em Brasília com a minha irmã. Eu estava fazendo um tratamento com terapeuta, com psiquiatra. Eu tinha ideações suicidas. Eu queria tirar minha própria vida, eu não tinha mais gosto para viver. E eu falei com o pastor Wander e com o pastor Francisco Isidoro, que esteve aqui há duas semanas atrás. Eu falei assim: olha, eu agradeço todo o investimento que vocês fizeram na minha vida, mas eu estou desistindo do ministério antes mesmo de entrar no ministério. Eu era seminarista na época. Porque eu não tenho condições. Como é que alguém em depressão, como é que alguém com ideações destrutivas e suicidas pode se tornar pastor? Na minha cabeça, não tem como. Não casa as duas coisas. Eu estou abrindo mão, eu estou abdicando, eu estou dizendo para vocês que eu não vou mais prosseguir, eu vou sair do seminário, eu vou procurar fazer qualquer outra coisa. Eu mandei um e-mail. Deu 5 minutos, o telefone toca, o pastor Wander liga para mim e fala assim: cara, o que está acontecendo? Eu contei toda a história para ele. Eu falei: pastor, é aquilo que o senhor leu no e-mail, eu estou entregando. Eu não vou continuar. E o pastor falou uma coisa para mim assim, que eu nunca me esqueci. Ele falou assim: Miquéias, guarda o que eu vou te falar agora. O que você está vivendo, Deus vai usar no seu ministério. Passa o tempo, eu fui ordenado ao ministério, me tornei pastor. E em 2018, eu preguei uma mensagem, um sermão, onde eu compartilhei dessa parte da minha vida. E eu mergulhei mais profundamente, eu contei mais detalhes sobre a minha história. E logo quando terminou o culto, veio uma moça conversar comigo ali naquele cantinho. E ela chegou para mim e falou assim, em lágrimas, e ela não conseguia falar direito, e ela chorava muito. Ela falou assim: pastor, eu moro no 18º andar, e eu tinha subido na janela do meu banheiro que eu ia pular. Mas alguma coisa disse para eu vir para a igreja, e eu vim. Mas eu tinha decidido que depois que eu saísse daqui, eu ia tirar minha própria vida. Porque eu lido com depressão. E eu não aguento mais. E não tem condições de eu continuar a minha vida vivendo desse jeito. Mas quando eu vi você pregando e falando que passou pelo mesmo que eu passo, uma luz se abriu diante de mim. E o Senhor restabeleceu no meu coração a esperança e a vontade de viver. Obrigado. E aí eu lembrei do que o pastor Wander tinha falado para mim. Será que não é para um tempo como esse que o Senhor permitiu que você enfrentasse o que você enfrentou? Será que não tem gente do teu lado precisando ouvir a tua história? Será que não tem gente na tua casa que você precisa investir? Será que não foi para um tempo como esse? Feche os seus olhos. Eu queria que você agora fizesse essa reflexão profunda. Existe um mundo todo ao teu redor. gente que está sofrendo, gente que está morrendo. Jesus precisa ser pregado, proclamado, anunciado. E o Senhor está chamando você para isso. Ontem uma irmã compartilhou no treinamento discipulado que ela sentava aqui nesses bancos e ela chorava, dizendo assim: não tem ninguém para me explicar a palavra, não tem ninguém para caminhar comigo. Eu quero aprender mais, mas eu não sei por onde seguir. E ontem ela disse emocionada que estava maravilhada com o que Deus está fazendo na nossa igreja, porque nós estamos incentivando a cada crente a assumir a sua responsabilidade de pegar alguém debaixo do braço e falar assim: vem que eu vou caminhar com você, você é minha responsabilidade agora. Será que não foi para um tempo como esse que Deus te chamou? Será que não foi para um tempo como esse? Eu quero convidar você a refletir agora, porque Deus tem algo para fazer em você e através de você. E não é lá, é aqui. E não é daqui a 5 anos, é hoje, é agora. Nós vamos cantar uma canção. Que durante essa canção você possa derramar o seu coração e possa se comprometer com o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui. E eu entendo que foi para este tempo que o Senhor me chamou.
Levantamos nossa voz, na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos reino do Senhor. Esse é o nosso clamor.
Você pode ficar de pé? Eu sei que o Espírito está falando fortemente no coração de muitas pessoas. E eu sei que o Espírito agora revelou para muita gente aqui um pedacinho da missão. Tem gente aqui que o Espírito agora trouxe um nome. E eu quero convidar você a assumir com Cristo esse compromisso de discipular essa pessoa, de ministrar na vida dessa pessoa. Eu sei que o Espírito agora deu para você uma ideia de que você tem que fazer alguma coisa no seu ambiente de trabalho. Eu sei que o Espírito agora te deu uma ideia do que você tem que fazer na tua casa, com os teus filhos, com a tua esposa, com os teus familiares, o teu irmão, os teus pais, na tua faculdade. Eu sei que o Espírito está incomodando o coração agora de homens e mulheres, de meninos e de meninas, que entenderam que foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou. Que tudo na sua história vai ser aproveitado, que Deus não vai desperdiçar absolutamente nada, e que você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E eu quero convidar você, num ato de fé e de coragem, de responder positivamente ao chamado do Senhor. E eu quero convidar você para vir aqui, e nós vamos encher aqui esse lugar, e nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida, e nós vamos enviar você para esta missão. Porque você não veio aqui para receber uma palavra para afagar o teu coração. Você veio aqui receber uma palavra que vai te impulsionar a cumprir o ID de Jesus. Uma palavra que vai te encher do poder do Espírito Santo, para que você seja bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Deus te chamou aqui para te capacitar e para te enviar para proclamar as boas novas do Evangelho. A gente vai cantar mais uma vez e eu quero convidar todos aqueles que entenderam o chamado de Jesus a virem aqui na frente, se posicionarem, se colocarem diante do Senhor e se renderem diante do Senhor. Vamos cantar, Denise? Vamos, igreja, erga seu clamor.
Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá avivamos, avivamos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá avivamos,
avivamos.
Nós vamos abençoá-los agora no nome de Jesus. Pai, está aqui homens e mulheres, meninos e meninas, pessoas que ouviram claramente que o Senhor está os chamando para um propósito, pessoas que entenderam que foi para um momento como este que eles estão onde eles estão, que eles estão na posição que eles estão, que eles viveram aquilo que eles viveram, e agora o Senhor está revelando agora para cada um um nome. O Senhor está agora revelando uma estratégia. O Senhor está colocando um incômodo no coração. E eu te peço que no nome de Jesus, aquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor faria, que o Senhor faça, que seja derramado sobre cada homem e cada mulher neste lugar uma porção dobrada do Teu Espírito. Que nós sejamos capacitados pelo Teu poder para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu te peço que o Senhor nos encha, que o Senhor nos encha de autoridade, que o Senhor nos encha de unção, que o Senhor nos encha de poder. A Tua palavra diz que receberíamos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Judeia, de Samaria, de Jerusalém até os confins da terra. E que no nome de Jesus, cada homem e mulher aqui neste lugar receba o poder do Teu Espírito Santo para realizar a Tua obra, para realizar o ministério que o Senhor tem para cada um, meu Pai. Que o Senhor não nos deixe nos esquivar da nossa responsabilidade, mas que nós possamos assumir, porque o Senhor virá, o Teu nome será proclamado. Um dia as nações se renderão diante do Senhor e reconhecerão que o Senhor é Rei sobre tudo e sobre todos, e nós queremos fazer parte disso. Nós estamos dizendo aqui que envia-nos a nós. Nós estamos dizendo, eis-nos. amém. Agora deixa eu falar uma coisa séria para você. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração para fazer, faça. E não vai ser amanhã, vai ser agora, vai ser hoje. A mensagem que você tem que mandar, você vai mandar hoje. O projeto que você tem que começar, você vai começar hoje, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Que você vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Um excelente domingo na presença do Senhor. Estaremos de volta às 19h.